Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 19 minutos para o meio-dia, 16 graus a temperatura. Bom dia especial à Unimed, nosso parceiro de programa, já voltando aqui com a participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp 999530616. Hoje é psicóloga Camila, advogada e ativista Mônica Montanari, conversando sobre os respingos do caso Neymar, que acabou tendo uma notoriedade, né, mundial, porque hoje em dia não tem como escapar, e a gente precisa tirar lições disso. É muito fácil a gente apontar dedo e as coisas que acontecem passarem batidas. Por isso, o painel trouxe esses assuntos aqui para você compartilhar hoje, até com pessoas que já têm uma experiência, não só de vida, né, Camila e Mônica, mas também de tratar com o ser humano. A Mônica como advogada, a Camila como psicóloga, e isso tudo influencia no nosso cotidiano, não adianta. Bom dia, Rosângela, um abraço a todos. É a Marli Suzek que está escrevendo. Um abraço bem grande a todos vocês e dizer para a Mônica, que fico feliz por ver que mais gente pensa como eu. Não vi nem li nada sobre esse fato. Soube dele por mulheres minhas conhecidas que massacraram essa moça. Muito machismo pela maioria das mulheres. Um horror isso que aconteceu. Grata, Marli Menegoto Suzek. Obrigada, Marli. É mais ou menos por aí. O Paulo Pereira do Vinhedos. Bom dia, Rosângela e debatedoras, parabéns pelo debate. Este jogador Neymar, com 28 anos, está sendo um péssimo exemplo para os nossos jovens. A CBF deveria dar um puxão de orelha nele. Bom trabalho a todos. Já deu, porque já tirou ele da Copa América. Algo a acrescentar nesses comentários? Vamos mais adiante. Não colocou o nome aqui. Final. Não, é Felipe Slomp. Ah, o Felipe Giron.
Sim, o Felipe.
Bom dia, Felipe. Ele dá bom dia a nós. Realmente criaram um monstrengo mimado que pensa que pode fazer o que quiser. Basta pagar. Obrigada e abraço.
Bah. Uhum.
É. Acho que disse tudo.
E é isso, né? Existe uma interdição e o dinheiro também é uma interdição. E precisa ser.
O econômico hoje regra tudo, né?
Precisa ser uma interdição porque nós não podemos tudo.
Dá pra se fazer alguma coisa, o que fazer mediante esse cenário, meu Deus do céu,
Mônica. Tu sabe que
eu
fiquei pensando numa questão que tu trouxe lá no começo. Sabe? Lá no começo. A guria sai... A mulher, né?
É.
A senhora saiu daqui.
A mãe.
Agora eu pensei no querido do Gabriel lá que morreu no... A Jennifer, que eu não encontrei no Tinder. Foi pra Paris e encontrou. Quando é que esse fato veio a público? Vamos colocar, porque daí a gente coloca assim, ó, que o pai do Neymar disse, ele foi pra rede social pra se defender da acusação. Quando é que isso aqui veio a público? Quando ele foi pra rede social. O que que a mulher fez? Ela foi pra delegacia. E isso é um processo que ia transitar sobre sigilo. Então, quem deu visibilidade para isso? Quem se expôs?
Eu não sei comentar,
não,
porque eu não vi o início.
Não, mas aí veio a público quando ele botou na rede social. Então, dizer que ele foi para a rede social para se defender é uma grande mentira.
Mesmo porque a rede social não é lugar para se defender.
Ah, não, mas vê,
não deve ser.
É um tiro no próprio pé da sua defesa.
Que foi que aconteceu.
Falando nisso, tem um terceiro crime envolvido aqui, né? O crime do advogado que atendeu ela e depois traiu a confiança e foi abrir coisas.
Então, nós temos... escritório que atendeu inicialmente, né?
Pelo amor da minha santinha, né? Santa Efigênia, coitada, tá lá.
Eu diria que...
Mama, minha.
A Marlene, através do WhatsApp, está dizendo, desculpa, mas tudo isso é por dinheiro.
É, Marlene.
Bastante,
que...
Marlene.
E não é pouco, hein?
Tu é simplista na fala, mas profunda na explicação,
isso,
se você,
né,
pensar, né? Sim, o capital, ele produz muitas coisas. E uma das coisas que o capital produz no ser humano, e que ele mesmo produz capital, e é um paradoxo, é a questão da voracidade, do ataque, né? Porque, veja bem, nós temos uma ideia assim, bom, o advogado seria moralista, né? O advogado seria aquele que iria proteger o cliente, né, a cliente, né, às vezes isso não acontece.
Mas,
né,
tem um código de ética profissional.
Exatamente.
Que foi
ele
feito,
existe,
né?
Ele existe, Mônica, justamente por conta da gente se dar conta que nós podemos infringi-lo, né? Senão ele não existiria, né? Ele seria uma conduta normal, natural, e não é. né? Não é uma conduta do ser humano. Então, essa é a grande questão também que a gente precisa alargar, assim, para poder discutir. Que as pessoas, elas sabem o que é reto e raso para ser feito, mas elas escolhem não fazê-lo.
Tanto é que, olha como as pessoas, a maioria delas também coloca o caso hoje. Existe um culpado e um inocente. É assim que as pessoas estão vendo o caso hoje, a maioria. Tanto que o ZPTF escreve o seguinte: no caso do Neymar, se ele for inocente, quem vai juntar as penas do travesseiro que foram espalhadas pelo vento? Ele ficará eternamente marcado. Bom dia.
ZPTF, eu acho que tu é meu parente.
Na verdade, eu dentro do histórico que a gente tem, eu quero discordar dele, porque até eu trouxe aqui, ó, Robinho, Jobson, Bruno e Danilinho, histórico de violência contra as mulheres, tá? Isso aqui é um texto de 2016, eu gostaria de saber de vocês, alguém sabe o que aconteceu com esses inquéritos e com isso? E as penas também foram para frente. Uhum. Robinho, Jobson, Bruno e Danilinho. Então,
e
tá.
Acho que estão todos ainda...
Na verdade, eu volto a dizer, a carreira do Neymar, estão colocando a responsabilidade nesta mulher que foi para lá fazer sexo com ele, e ela tem todo o direito de ir para onde ela quiser fazer sexo,
foi
com quem
livre,
ela quiser, tá? Desde que seja respeitado o pacto que aquele casal estabeleceu ou que aquele grupo estabeleceu.
Uhum, sem dúvida.
E não seja quebrado. Agora, o que que tem aqui, ó? Ele já tá tratando o fim dele. Ele rasgou o saco das penas dele. E não foi transando com essa mulher em Paris. Foi batendo num torcedor.
Regina Dalbó, do Centro, diz o seguinte: parabéns pelo tema e pelo desempenho das painelistas. Hoje é dia de escutar e aprender. Bom dia.
Opa!
Nossa, Regina, obrigada.
Pena que o delegado não pôde vir, porque ele poderia contribuir muito, dúvida, com a experiência dele de delegacia, que é muito da ordem, eu imagino, eu não tenho essa experiência, mas é muito da ordem de escutar a perversão, né? Uhum. Porque nós, na psicanálise, entendemos três grandes estruturas: neurose, psicose e perversão. Na perversão, o sujeito, ele olha para o vizinho, ele olha para o outro e diz: tu não pode, eu posso fazer o que eu quiser. Tu é um castrado, tu é um lascado, para não dizer um palavrão aqui na rádio, né? Então, tu és aquele que não pode fazer as coisas e tu é o interditado. Eu sou poderoso e eu faço o que eu quiser. Eu passo o sinal vermelho, eu roubo, eu estupro, eu mato e não vai dar nada. Eu posso na delegacia fazer um boletim de ocorrência falso, eu posso abrir um processo contra uma pessoa e mentir, né? Então, isso é da ordem da perversão. Eu posso ter um advogado que ensina um cliente a fazer um boletim de ocorrência falso. Uhum. Porque ele sabe que vai ter consequências, ele sabe que ele vai ganhar depois para representar o cliente. Nós estamos nos deparando com isso. Nós estamos nos deparando com pessoas que estão egocêntricas. Vai ser redundante, mas egocêntricas em si mesmo, né? Digamos que tendo gozos, né, intermináveis, porque elas podem fazer tudo, porque elas pensam que podem fazer tudo. E aí é que cabe também a questão dos limites das tolerâncias, né, Mônica, que tu falavas antes, a respeito do sexo, da sexualidade. Bom, sexo e sexualidade, existem milhões de formas, de ações, de jeitos, de possibilidades, mas nós somos tão cruéis com o nosso vizinho, com o nosso amigo, uhum, com o nosso semelhante, que nós queremos que ele faça aquilo que nós desejamos. Então, ele vira um objeto, ele vira uma coisa. Quando a gente coisifica o sexo, ele perde o sentido do humano. Ele perde o sentido de valor, de necessidade, de afeto, que todos nós possuímos nas diferentes formas que quisermos.
Agora, como deve ser chato, né, tá na pele do Neymar, por exemplo, dizer assim: eu posso, e realmente ele pode ter a mulher que ele quiser. Ele pode ligar e dizer assim: ó, tu pode vir me encontrar no hotel. Só que na cabeça
ele não pode, ele não pode.
É o que eu tô falando, porque
ele não pode. Ele não pode ter a mulher que ele quiser. Porque o desejo, Rosângela, desejo não se compra.
Não, mas aí que tá, na cabeça dele se compra.
Isso, na cabeça dele se compra.
Por quê? Uhum. Porque ele foi criado, ele é o Deus, ele é o Todo-Poderoso. E é exemplo porque nós estamos pegando o fato atual. Mas, sei lá, o Roberto Carlos, se ele pegar um telefone e ligar pra qualquer mulher, a mulher vai, óbvio que ela vai querer jantar com o Roberto Carlos. Vocês entendem? A Mônica não queria. nosso Cores e Amores não se discute. Mas o poder que
por
é
Deus, do ser humano tem, né? Pelas minhas deusas, com o Roberto Carlos.
O poder que a pessoa tem nas mãos, ela pode fazer estragos na vida também.
Que ela pensa que tem,
né? Que ela pensa
e sim,
que tem,
olha os estragos que tu falavas agora, né? Que perigo isso, né? Dos estragos na vida das pessoas. Porque as mídias...
agora, enfim.
Muitos, né? Eu diria no país e no mundo. Mas as pessoas têm, sim, elas se imbuem de poderes. Quase sendo mini-deuses, assim, né? De que elas se autorizam a fazer aquilo que elas quiserem com o outro. E aí a gente tem um autor da filosofia que chama Levinas, que ele fala da alteridade, né? Que nós precisamos olhar para nós também para poder olhar para o outro. Então, esse interjogo de espelhos, né, faz com que a gente possa se perceber no mundo e também perceber o outro.
Sim.
Agora, quando a gente percebe o outro como uma coisa, como um produto descartável, usável, né, ele perde todo sentido. Né? E aí a vida vira isso que nós estamos vendo nas redes sociais, né, de uma hiper-exposição, de uma... eu diria assim, isso que o Zé falava, né, das penas do travesseiro que voam e que a gente perde o controle, é exatamente isso, né? Nós perdemos o controle de algumas coisas por não respeitarmos os limites postos e naturais, né?
A Ana do Centro diz o seguinte, mais uma vez ela falando que não é menina, é mulher. Ana é uma força de expressão, a gente está usando aqui, enfim. Mas é como a vida inteira foi menino Neymar, talvez um dia mude, mas não é, a gente não está taxando ela como uma menina indefesa, não é esse o caso. Vocês acham que a gente consegue dar volta nisso tudo, nesses valores que o ser humano está perdendo?
Rosângela, eu tenho uma questão aqui que eu queria trazer, porque a Natália Pietra Mendes, que foi professora aqui da Universidade de Caxias do Sul, no curso de História, hoje ela é professora da URGS, ela contribuiu com a dona da Zero Hora, que vai, esse fim de semana, vai ter uma matéria específica sobre essa questão. Tá. E daí eles ouviram várias mulheres e policiais e tudo, bem completo. E daí tem a advogada Gabriela Souza, que trabalha só com mulheres. E a Gabriela diz aqui, ó, o tribunal do Facebook não tem capacidade de absolver ninguém.
Não.
Até então, Neymar era apenas acusado de estupro. Para condená-lo, é preciso provas, realizar audiências.
Sim.
Com a exposição do caso, ele mesmo se tornou investigado por outro crime. Então, é importante que nem o Zé PTF coloca, quem veio a público e trouxe essa questão foi o próprio Neymar. Qual é o ganho, qual é o gozo que ele tem com isso?
Isso
daí é uma outra situação que requer mais cuidado. Sobre se a gente vai passar por isso, eu acredito que não tão cedo. Eu acho que a gente ficou... Acho que os ovos de serpente ficaram aquecidos embaixo da terra durante muito tempo, quando a gente buscou uma sociedade mais igualitária, onde permitiram que a gente tivesse uma sociedade mais igualitária por um período no mundo, não estou falando só Brasil. E agora as forças ocultas do meu amigo, né, Brizola, que dizia que tinha forças ocultas, sei lá. Nem sei se era o Brizola, acho que nem era agora. Foi um tiro na história. Veio à tona e eclodiram aqueles ovos de serpente e elas estão aí. E muitas pessoas próximas da gente também tinham os seus ovos de serpente.
Eu estava prestando atenção na fala da Mônica agora e me veio... Assim, não é que as pessoas vão achar levantar a bandeira do feminismo. Não é essa questão.
Ai, eu levanto sim!
Não, mas não é essa questão vamos defender fulano ciclano. Mas no meio do esporte, por exemplo, nós temos uma pessoa, claro que não se compara a fortuna, mas a fama.
A Marta.
A fama talvez seja no mesmo patamar. Vocês já viram a Marta envolvida em algum escândalo? Ela simplesmente foi eleita a melhor jogadora do mundo por seis vezes. Ela é uma pessoa que tem um patamar econômico hoje, vive bem em Orlando, se eu não me engano, na Flórida. Orlando? Uhum. Acho que é Orlando, joga num time de lá. Tem também o poder de persuasão, né? Que ela pode levantar o telefone e ligar para qualquer homem e dizer... Enfim, ela tem também o seu poder... de persuasão. No entanto, a gente não vê grandes problemas.
Com nenhuma jogadora.
Com nenhuma jogadora no meio do esporte. E temos jogadoras extremamente... Hortência, alguma vez se meteu em alguma coisa... Paula, sabe? Então, é isso que eu fico pensando. Por que no meio do futebol os jogadores se acham acima de Deus, hein?
Porque vivemos numa sociedade machista, patriarcal, onde o homem está acima. Homem é Deus.
Homem
falo
é Deus.
Crático, falo sem
o Alceu Guinzelli liga pra gente e diz o seguinte, ele é lá do bairro Santa Catarina. Eu só tô lendo o que eles estão escrevendo, tá? Vocês não me batam.
Ah, vai sobrar pra mim, pelo jeito.
Atitude como dessa... Não, mas acho que não. Atitude como dessa mulher está fazendo com que a Lei Maria da Penha siga o mesmo caminho dos direitos humanos, que foram feitos com boas intenções, mas os pilantras e mau caráter estão usando de forma deturpada, fazendo perder a credibilidade. Bom dia.
Mas aqui não tem aplicação da Lei Maria da Penha,
ainda
quero deixar
não.
claro.
É,
não tem.
Não.
Não é ambiente doméstico, não tem nenhuma relação. Não. É que é estupro ou a questão lá da importunação sexual.
Ok.
Né? Não é Lei Maria da Penha, a gente não pode, né?
Não dá pra gente confundir, porque no meio da justiça não cabe, então.
Não.
Ok. É, pelo WhatsApp, deixa eu ver se tem mais um recadinho simplório pra vocês. A Bernadette do bairro Floresta, quando era a Xuxa com o Pelé e o Senna, tudo isso é para ter fama. Agora é só ela que está sendo criticada e defende o lindo Neymar. Ótimo que o Tite fez ele ter... O Tite fez ele ter que ter limite. Na verdade, não foi o Tite, né? Mas, enfim, óbvio que alguma coisa a CBF iria fazer.
Eu diria para vocês que alguma coisa o capital iria fazer,
eu concordo.
Porque podemos negar, e isso vai ficar uma pulguinha aí para quem está nos ouvindo, que existem indústrias, empresas... potentíssimas, muito mais do que o Neymar.
Por trás disso tudo,
né, Mônica? A gente falava disso antes,
gente,
né?
Eu pesquiso.
A Mônica veio com um contente aqui pra rádio hoje.
Senão todas as pessoas ficam com essa coisa sempre de, essa feminista louca.
Nesse
aqui,
mundo
bruxa
capitalista,
71.
A gente já viu muitas coisas.
Vimos, sim.
A gente viu jogadores tendo que jogar, não tendo potencial pra isso. A gente já viu muitas coisas. Então eu não me espanto de lá no início desse caso ter alguma coisa...
Algum contrato milionário aí, não sei.
A patrocinadora, né? Profundamente preocupada, Nike, divulgou o posicionamento a respeito do caso Neymar nessa segunda-feira. Patrocinadora do jogador do PSG e da seleção brasileira desde o começo da carreira, a marca disse estar acompanhando as acusações de estupro e crime de informática supostamente cometidos pelo jogador. Estamos profundamente preocupados com essas acusações e seguimos acompanhando de perto a situação, diz a Nike em comunicado à imprensa. O contrato atual de Neymar com a Nike, assinado em 2011, vai até 2022.
Ou seja, nós temos mais 3 anos pela frente que ela vai ter que ter isso em mãos.
A perda de patrocinadores é uma das preocupações do staff do jogador. O atleta atualmente possui 11 marcas anunciadas em seu site oficial, sendo a mais importante a Nike. Isso também vai estar no jornal de circulação.
Sem dúvida, não, até porque ela já mandou uma nota oficial,
impressa,
então ela já está,
sabe?
Assim.
Então, sim. Assim.
Então, às vezes, a nossa...
Marcos já dizia, capital,
e que eu não acho tão ruim, mas a nossa ingenuidade, às vezes, não faz a gente pensar por alguns caminhos que realmente... vão desembocar na realidade. Hoje a Mônica e a Camila me deixaram com cada uma pulga atrás da minha orelha, porque realmente, às vezes, a gente tem que ligar a anteninha e dizer, nossa, gente, mas realmente tem... agora eu lembrei do Brizola, tem interesses. A nossa van filosofia não capta, Camila.
Não capta, e por isso que a gente tem que se debruçar aos clássicos, né? Dostoiévski, Marx,
que a gente
Aristóteles,
tem que conversar também.
Freud, a gente tem que falar, porque só assistir televisão
não dá.
Não vai dar,
muito
porque a gente
menos
só vai reproduzir.
Só ficar nas redes sociais, pior ainda.
Ah, pior não. ainda, porque as redes sociais, elas são fortuitas pra gente estabelecer relações, mas que nos levem a relações presenciais.
É. Porque
não
tu conheceu
só...
a Jennifer no Tinder?
Não, amiga, eu não sei nem direito o que é o Tinder.
Meio de encontro e a gente, infelizmente, termina esse bate-papo. A gente imagina que alguma coisa a gente conseguiu esclarecer e acrescentar, né? Não só no caso do menino Neymar e da menina que participou deste problema.
Espero que tenham tido uma festinha boa, pelo menos,
são
antes
desse estrago. São dois meninos, por mais que ela tenha, por mais que ela já seja mãe, gente, não dá pra gente negar que, sabe, ações como essas, assim, ai, são pessoas que têm uma maturidade, mas não são, né?
Não tem idade não pressupõe maturidade.
Que é o menino que tu falava, é o resgate daquela imaturidade infantil, né?
E o nosso desejo é que a gente aprenda com essas coisas e não leve adiante, né, gente? Por favor, vamos pesquisar mais as informações que a gente passa adiante. Esse é o nosso grande pedido diário aqui. Todos os dias eu toco nesse assunto. Meio-dia e um, muito obrigada Camila Lang, muito obrigada Mônica Montanari, obrigada a todo mundo que participou. Vem chegando aí a atualização das informações da manhã de hoje, 6 de junho, já, Jesus do céu. Daqui um pouquinho já é meu aniversário.
Opa! Festa!
Festa não, que hoje em dia festa dá muito trabalho. Matheus, obrigada, vem chegando aí a atualização das notícias do No Ponto. Obrigada, gente.
Beijo, obrigado. Beijo.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.